Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Eita, porra. Meu barulho de comer só os dois.
Só os cachorros!
Tá. Nintendo, chups. Bom, vamos lá. Mais uma noite, uma tarde, uma manhã com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença. Esse foi o controle 3, uma boa noite. Tô, não, tô.
Acabou.
Falou. Vou sair, tô saindo.
Falou, tchau. O que eu queria já deixar
hoje não tem.
agradecimento. E antes de começar, já vou falar pra galera. Gente, toda vez que vocês verem, compartilha, mostra pro amiguinho, mostra pra mamãe, pro papai. Olha, mamãe, eles estão falando de Tomb Raider. Aí vai lá, vai. Ai, meu Deus, todo mundo fica feliz. Compartilha, curte, comenta, pode xingar o Chesco, não tem problema. Ah, Chesco, cala a boca. Daí o Chesco vai lá, responde. Ah, se puder, eu falo o que eu quiser. É assim, nós é assim, não tem problema.
Eu não respondo.
Mas aí, ó, Chesco, me ajuda.
Agora que os caras vão começar a xingar mesmo.
Agora vai se lascar. Gente, vamos interagir, vamos botar isso para funcionar, galera. Vamos ajudar. O Controle 3, estamos aí. Toda semana, sempre com vocês, abraçadinho. E hoje, mais um joguinho. E sim, PlayStation. Ó, canal da Sony, hein? Controle 3 da Sony? Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Por que chora, Nintendo?
Para da SEGA.
É, né, que a gente tem que dar uma mudada para poder partir do pressuposto que nós não somos ceguistas. Eu sou, mas não é todo mundo. Bom. Senhor Wesley, de que joguinho iremos falar hoje?
Iremos falar hoje sobre um clássico do FPS, Medal of Honor. A produtora é a DreamWorks, produzida pela editora e a EA Games, Electronic Arts, desculpa, EA Games, né? Ele foi lançado dia 11 de novembro de 1999. Como eu disse, é um FPS single play, tem também o modo multiplayer dele. E é isso aí, um clássico dos jogos de guerra, precursor aí. Muitos seguiram depois.
Tá certo.
O
E não
papai do FPS
esquecendo.
de guerra.
É, o rapazinho da FPS. Depois eu vou falar o problema que eu tive, porque esse jogo eu já falei pros caras já. E não esquecendo que esse jogo foi dirigido por Steven Motherfucker Spielberg. Então,
Produzido,
temos peso.
dirigido e a história também, né? Ele tá
É,
envolvido na
roteirizado.
história. Roteirizado.
Senhor Spielberg, esse
Não é nada,
rapazinho.
né? Cara que
Traquinas.
ninguém
É,
conhece.
pouco nome. Aí, nosso querido. Bom, vamos entregar a delícia da história de Medal of Honor para o nosso senhor Fábio. Fábio, meu querido, por favor, conte-nos, no, nos delicie com essa sua voz mais doce que o mel.
Que isso, cara. Aí. É meio complicado você falar da história assim de um jogo de guerra, porque, né, todo mundo já conhece a história da guerra, né? Pelo menos a gente espera, né? No Brasil você vê que algumas pessoas não conhecem muito bem direito. Mas, diferente de ser simplesmente uma história do front da guerra, no Medal of Honor você vai estar ali na pele do tenente Jimmy Patterson, que ele é um americano que foi chamado. Ele era um ex-piloto, né? Ele foi chamado pela OSS, que é a Secretaria de Serviços Estratégicos, porque o Jimmy, ele, como eu posso descrever, ele é tipo o Rambo, só que mais do que o Rambo, porque o cara, ele é perfeito em todos os aspectos, ele tem todo tipo de skill possível, sabe, né? Desde de prática até conhecimento teórico que ele teve na faculdade que ele fez lá de engenharia aeronáutica. E então essa OSS, ela meio que vai atrás do Jimmy para ele trabalhar nas missões de infiltração e toda aquela parte da inteligência da guerra, né? Porque além do front, você tem todos os órgãos de inteligência buscando informações e tudo mais sobre o seu inimigo. Então a gente começa ali com o nosso querido Jimmy, e você vai estar sempre tomando as ordens da Manon Baptiste, que é uma agente francesa que também está lá te ajudando, e ela é sua superior direta. E você vai começar assim, vai ser toda... O jogo vai ter toda um padrão pra te colocar na missão, né? Que vai ser um videozinho do contexto que você vai ter que fazer. Depois você vai ter a lore, que vai ser a Manon, que vai te falar o que você vai precisar fazer. E durante o gameplay, alguém vai passar um rádio pra você, alguma coisa que vai mudando seus objetivos. E você vai indo assim, caminhando na história, que eu acho que não vale a pena tanto contar cada missão, porque, né, é bom quem for ouvir tentar jogar, porque o jogo é bacana.
Tá certo, é isso aí. E aquele toque Spielberg, né, de O Resgate do Soldado Ryan, tem bastante nesse jogo. Você vê até parte, né? Que...
Exatamente, né, porque o Spielberg, ele, pra quem não sabe, ele era... O avô dele foi um sobrevivente num campo de concentração, e o pai dele lutou na guerra, acho que na Ásia, e ele era aficionado por, né, pela Segunda Guerra em específico, e ele gostava também de videogame. E depois que o filho dele apresentou GoldenEye, algum dia a gente faz aí um podcast, e o Half-Life, ele ficou louco com isso, porque era uma forma totalmente diferente dele poder contar uma história, e ele começou a trabalhar que nem louco, né, no roteiro do negócio, logo após, assim, tipo, algum pouquíssimo tempo após ele ter lançado O Resgate do Soldado Ryan, que é um dos melhores filmes de guerra aí que existem, né? Então você vê essa influência na cara.
Exatamente, premiadíssimo, e o homem sabe contar uma história. Eu tenho daquele jeito, né? Mas isso eu vou falar logo no final, na hora que eu vou dar nota. Isso aí pra dar aquela reclamaçãozinha no Spielberg. Ó, Spielberg, eu vou te criticar, hein? Eu, gordo. Eu tô, nome pesado aí pra criticar o Spielberg.
Vai ficar triste quando ele
ouvir. É, na hora que ele ouvir falar, meu Deus, o gordo falou mal. Meu Deus. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, eu vou puxar aqui uma coisinha. Normalmente eu sempre deixo isso lá pro final, mas aqui é bastante importante deixar no início a gameplay do jogo. Uma coisa que eu realmente gostaria de botar aqui em pauta é para elogiar como a inteligência artificial dos inimigos é fantástica no Medal of Honor. A posição que eles se colocam, a forma que eles atiram, a maneira que eles separam, volta, vai, não sei, é coisa que você não vê hoje em jogo de 2020, cara.
Você tem uns inimigos
pra caralho. E no Medal of Honor era tão bem feito essa IA dos inimigos e fazendo com que a gameplay fluísse de uma forma fantástica. Ô, Chesco, você... Logicamente, você percebeu e viu, né, naquela matação de nazista que a gente tanto gosta, a forma de não só da IA funcionar, como ao fato dela levar tiro no braço, ou direito, ou esquerdo. É realmente impressionante ver isso no PlayStation, né?
Isso, porque naquela época você não tinha esse tipo de comportamento de IA, né? O inimigo, ele só morria, tipo, você matava o inimigo, ele só morria, tinha uma sprite, de uma animação, uma sprite do inimigo morrendo. Mas nesse jogo ele tem vários tipos de animações para dar mais vida ao jogo, né? Você pode tirar na cabeça, que pode arrancar capacete, pode não arrancar o capacete, pode matar, pode não matar, pode arrancar o capacete e não matar. E cada tipo de cada tipo de tiro, da onde você atirar, no braço. Tanto que você também tem pontuação por isso, por dar tiro na cabeça, no torso, nos braços esquerdo, braço direito. Até tirar no saco dá pra também, e o cara coloca a mão na frente. Isso eu acho que é do GoldenEye que tem isso também, né? Colocar a mão na frente assim. Não sei se ele pegou um pouco desse negócio. Mas também é interessante como os inimigos, eles quiseram colocar, quando você joga granada, o inimigo vai lá, pega a granada e joga de volta. Mas é inteligente, é muito legal isso, você ver tipo, que o cara tá interagindo com o que você faz, só que às vezes ele se mata fazendo isso, mas é bem engraçado, bem legal também o jogo.
Tem, às vezes você tá no jogando, é um negócio que depois eles colocaram no 2, que é muito engraçado, que quando você joga granada, daí um se joga em cima para os outros não morrer.
É meio bizarro.
É verdade, tinha esquecido disso. Tem isso também, na verdade. No primeiro, eu acho que ele só pega a granada e joga, ou ele dá uma biquinha assim, dá um chute.
É, ele tenta dar um chutinho e sai correndo, que nunca funciona, né? Porque ele vai lá e ele sai voando.
Mas é meio bizarro, não. Nesse daí, quando você começa a dar uns tiros, a inteligência realmente é impressionante. Só que às vezes o cara, ele deita no chão, aí ele rola pro lado, aí ele dá um tiro, aí rola pro outro lado, ele fica assim, tá jogando. O cara tá jogando o quê? Dark Souls nessa porra?
É. Então, aí na questão também tem isso aí do inimigo, ele demora um pouco pra atirar no começo, né? Mas isso lá na frente muda bastante, porque quando você vai enfrentar o último, que é lá um lançamento... Depois a gente pode falar das missões, se vocês quiserem. A última missão lá, que é o lançamento do míssil nuclear lá, que você tem que parar. Cara, os caras te matam legal. E por incrível que pareça, eu cheguei... Até a última fase, eu não fechei, cheguei até a última fase sem usar o Easy Aim, que já vem ligado. Cara, é um pé no saco. Depois a gente pode falar sobre isso daí, cara. Se você desligar o Easy Aim, cara, o jogo fica hard, mas fica hard. Porque depois, se vocês quiserem falar sobre as físicas dos tiros, que o tiro, que nem... Eu jogava bastante o Army Man. Army Man? É, o Army Man, que é o do soldadinho de plástico, não é?
É. Sim, ele mesmo.
Army Man. O Army Man, você tem um controle das armas, você atira o rifle só indo numa posição assim, né, certinho. Nesse jogo, cara, eles querem dar um realismo no jogo, não sei se é isso dentro da programação que tem, mas a variável da onde o tiro vai pegar é muito grande. Então você pode estar atirando com uma metralhadora, cara, você tá com a mira na cabeça do cara e ele tá atirando tudo pra fora. Já aconteceu de atirar até no teto do bagulho com a lógica lá que eles colocaram, mas, enfim... Jogue com o Easy Aim, que fica muito melhor. Só isso que eu queria saltar, só.
Dá uma ajudada na experiência.
É outro jogo.
Não, é. Antes da gente chegar colocar nessa... Pode falar.
Uma ressaltada nessa parte aí da dificuldade do final. Eu acredito que eles deixam um pouco mais fácil pra pessoa ir se acostumando no começo com o controle. Porque ele é bem, sabe, diferenciado, né? Dos jogos que tinham na época de FPS. Tem todo aquele controle de você mexer, depois você consegue mirar, né? Você liga a mira pra mexer na tela, pra acertar o soldado. Pra quem não tá acostumado, isso é um trampinho, viu? No começo. Mas aí depois você fica sossegado.
Não é, o Medal of Honor foi um pai nisso aí. Ele tentou recolocar uma outra forma e depois foi usada dele. Lógico que depois mudou com a ideia de Halo chegando e PC que veio depois. Mas depois que chegou o Medal of Honor, o bagulho começou a, tipo, vamos fazer igual o Medal of Honor.
E ele teve que se adaptar por causa do controle também, né, do Play 1. Porque não era todos os que tinham analógico, né? Porque com o analógico é bem mais fácil você jogar um FPS. Agora jogar já no digital ali, aí ele teve que fazer os pulos dele.
É sofrimento, hein?
É, então.
E até ele vem com um sistema de controle, eu acho que mais antigo, é como padrão. Ele tem suporte analógico, que é bem difícil achar com um jogo de FPS do PlayStation. É, e você consegue. Colocando, é que você começa no modo lá, mas se você colocar no modo 1, no modo 4, ele aparece muito com o modo dos FPS novos aí que tá saindo, né? O R2 atira, o analógico direito você controla a mira e o esquerdo você controla o personagem. E é bem evolutivo essa parte, é bem interessante, cara. O jogo.
Será que tem algum mod que pra você jogar com teclado e mouse? Porque o GoldenEye ele tem, cara.
Tem emulador pronto pra isso. Você consegue modificar ele pra teclado e mouse isso, no PC.
No emulador, você consegue fazer essas coisas. Mas interessante que eu tava vendo outros jogos de FPS pra comparar. O Quake 2, cara, tem como você jogar com com controle e mouse com suporte já integrado dentro do CD mesmo. É uma bosta, mas tem como.
Mas dá. Importante, dá. Importante é isso aí. A tentativa. Antes de eu chegar, daí eu vou mandar, que nem o Chesco tinha falado, pra gente falar melhor das missões. Eu vou mandar antes, mas antes, pra tentar complementar esse negócio da gameplay, que eu acho bastante importante da mesma, é o desenvolvimento de fase cinematográfica. E aí entra um outro elogio meu, que agradeço muito ao Fábio por ter colocado esse jogo aí pra gente falar, porque isso me lembrou de um negócio que eu sempre elogio. O Wesley já tá cansado de ver eu falar
já
disso.
Já sei o que é, já sei o que é.
É, fala pra mim, Wesley, o que eu vou falar?
Game design.
Exatamente.
O famoso.
Meu amigo, o game design, o level design dele, das duas primeiras fases, é tão bom, cara. Dá até um tesão você jogar e saber que eles colocam a fase exatamente da forma que você vai colocar o resto do jogo. Até a posição de inimigo, primeiro inimigo de cota, onde você consegue fazer um stealth e meter uma bala na capaceta dele. É, você perceber que muitas vezes você tá numa estrada, você vai encontrar item do lado. Muitas vezes que você você já vai chegar e ver a metralhadora e vai ver que vai aparecer inimigo. As primeiras barricadas, que é onde você... Tipo, tudo. Tudo que precisa ali no jogo você vai encontrar na primeira e na segunda fase, sem ninguém falando o que você tem que fazer, sem ninguém te encher no saco, você se diverte, tu tá na guerra e quer matar os nazis de boa, só na tranquilidade. Cara, esse desenvolvimento, quase que junto com o cinematográfico, eu acredito que é quase genial, cara. É absurdo. Bom, vocês conseguiram ver a diferença, porque não é possível que eu sou louco. Entre o que o Medal of Honor fazia e que outros jogos não conseguiam fazer, até o próprio GoldenEye, que eu acho que isso é um fator importantíssimo pro Medal of Honor, que é cinematográfico. Você tá praticamente vendo um filme segurando o controle, que nem a gente falou do God of War aquela vez.
Sim, sim. Você então. Já no começo, pelo que eu percebo, é aquela introdução já com imagens de filmes, né, documentários, imagens reais, né?
É, tá, mas aquela
parte ali você já vê que o bagulho vai ser cinematográfico mesmo. Spielberg tava lá, né, fazendo. Que ele já pra te introduzir numa história bem real, bem profunda, pra você se sentir lá, né, fazendo aquelas missões e tudo. Mesmo sendo um pouco mais stealth, né, o jogo, assim, entre aspas. Não é aquele monte de tiro voando, guerra, entendeu? Mas você sente isso daí logo na você começa o jogo.
É porque o jogo ele é bem mais um jogo de espionagem do que um jogo de guerra mesmo. É um jogo de espionagem dentro do ambiente de guerra. E o que o Gorgordo também tá falando aí, que é interessante mesmo, é como os caras conseguiram desenvolver. O terreno não é reto que nem o GoldenEye. GoldenEye é tudo um terreno reto, meio estruturado, assim, bem de edifício. Não, aí o ambiente ele tem rampas, tem buracos, tem matos, lugares escondidos, tipo, é bem, bem, bem feito mesmo. Dentro dos gráficos do PlayStation são muito bem feitos. E também, se vocês quiserem falar também, que é fantástica a questão sonora desse jogo. Traz uma ambientação muito rica pro jogo. Os barulhos das armas são bem, bem parecidos com as normais. Não que eu tinha já tirado com alguma arma, mas por vídeos e vendo essas coisas assim, a gente relaciona mais ou menos. O jogo ele tem esse feel muito mais histórico, então ele traz armas reais com ambientações e locais reais, né? Todos esses locais realmente tiveram, tipo, que na segunda missão, quando a gente for falar, tem a Greta, né? Que é um antibalístico, não existe. É um balístico pesado que os alemães utilizavam aí para acertar navios dentro do território ali deles lá. Mas é muito interessante, cara, a parte de história desse jogo e a parte de som e o gráfico, né? Que o gráfico é muito bem feito pro PlayStation.
E a parte de história, ela chega até a parecer meio que um documentário, tá ligado? Por causa dessa inserção das cenas das reais da guerra mesmo e da narração daquele cara lá com a voz de general mesmo, tipo, falando o que você vai fazer e tudo mais. Cara, realmente parece que você tá até vendo uma história que foi verdadeira, né? É o diferencial é de você ter o Spielberg pra dirigir e roteirizar o negócio, né?
Na parte dos efeitos sonoros, pelo que eu vi, eles retiraram alguns efeitos do próprio filme, do Resgate do Soldado Ryan, e colocaram dentro do jogo. É, efeito de bala, explosão, eles tiraram mesmo do filme e jogaram dentro do jogo.
É, bem, muito bom.
É, então, pra deixar bem realista, sim. Eles tiraram mesmo do aproveitaram bastante do filme e jogaram tudo lá no jogo.
Bom, vamos aí, vamos com calma, nós já estamos falando de quase tudo ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco a gente vai acabar o podcast. Vocês estão muito animados com Medal of Honor, meus amiguinhos. Pelo amor de Deus, eu tô quase não segurando as suas pessoas. Vamos lá. Calma, vamos respirar. Gráfico. Agora
nota.
Nota! 8! Não. É, cara, gráfico, meus amigos, que coisa fantástica. A disparidade do Medal of Honor para todos os outros jogos de tiro da época com 32 bits e até o glorioso 64 bits da Nintendo é absurda. Você pode pegar qualquer outro jogo em 3D de tiro que Medal of Honor dá um banho no que se diz em detalhe e que junta com a gameplay da fase e você consegue, cara, renderiza muito bem. Como é que os caras conseguiram fazer o Silent Hill, que não conseguia renderizar a cidade? O Medal of Honor deu um jeito lá de fazer o mato renderizar lá no fundo, aí vai ter a casa, a própria última fase que o Jesse tinha falado. Tá tudo renderizadinho, cara. Você olha pela janela o negócio onde aconteceu o lançamento do foguetão nervoso. Cara, é muito foda. Pode, vocês já tinham começado, pode desenvolver gráfico aí, pelo amor, porque é a coisa mais fantástica que eu já vi de tiro em 32 bits, cara.
Mas o gráfico, ele realmente é, mano, se pegar, que nem eu tinha falado no outro podcast que a gente fez aí semana passada, que a maioria dos jogos de PS1 você vê hoje em dia, o gráfico ele tá bem datado, pelo menos a parte de 3D. Mas, cara, desde daí, mano, é óbvio que, né, o gráfico é antigo, mas, cara, é muito bonito ainda, cara. E realmente, que nem o Gordo falou aí, você vê essa diferença ali com o Silent Hill, né? O Silent Hill, eles colocaram a névoa lá, porque você não enxerga um metro na sua frente por causa do negócio de renderizar. Esse daí, mano, é incrível, incrível, que é de um PS1 negócio.
Os caras fizeram overclock no PlayStation 1, porque não é possível o que acontece ali.
Eu acho que o mais impressionante é a parte dos próprios inimigos mesmo. Tipo, tanto essa parte do gráfico, quanto toda a física que eles têm como tiro. É difícil você achar, ou não existe nenhum jogo parecido na geração ali. Porque é muito bonito, fora a parte da ambientação e tudo. Mas o que eu acho que mais se destaca, que você presta atenção logo no começo, é nos inimigos dos personagens. O efeito que eles têm com a bala, até com, tipo, quando é uma metralhadora, você vê eles dando, tipo, batendo um monte de bala, você vê o jeito que eles vai se jogando pra trás, né? Sendo empurrado por causa do impacto das balas, ou se é o primeiro rifle, né? Tipo, você aperta, tirando o pé, ele começa a pular de um pé só. Às vezes ele cai atirando, né? E às vezes pega as balas mesmo de você. É muito foda, velho.
É, tem meio... vezes que você, dependendo do lugar, o cara ele cai no chão, aí você acha que ele tá morto, ele puxa a arma lá e começa a dar
tiro. Ele levanta, você... Ou se não, mesmo morto, que é aquela que ele, se você acertar certinho, na hora que ele estiver atirando e você matar, vai comer, ele vai, tipo, o gatilho dele fica no, na arma e fica atirando pra tudo quanto é lado.
É, preso, né?
Na hora que ele cai, é.
Outra coisa da questão do gráfico, eu acho que tem a ver com o gráfico, é quando você tem que fazer alguma interação com o ambiente, que você tem que mexer numa válvula ou procurar documentos, o jogo não deixa claro com uma luzinha piscando. É bem interessante também, dá mais imersão, né? Parecendo que você tá num local mesmo que não vai ficar piscando uma luzinha para você fazer a interação com o objeto. É bem interessante também essa parte do jogo, cara. Porque você vai lá, mexe na válvula, a válvula mexe de verdade. É, tudo que dentro do ambiente, ele faz sentido. Tipo, que nem quando vai construir o motor, quando você tá num submarino lá, tem a parte do motor. O motor não é simplesmente só onde tá o motor. Tem o motor, tem a junção do não sei se é cardan, cardan, sei lá como que chama. Não, cardan é do... Enfim, é um negócio lá que você liga o torque do motor aonde vai a hélice ou alguma outra coisa. E é tudo bem pensado, bem feito, cara. O ambiente e os gráficos desse jogo são bacanas pro PlayStation 1.
É muito legal, tudo no Medal of Honor, porque tudo conecta, tudo faz muito sentido, gráfico, com gameplay. E uma outra coisa, meus senhores, missão, vamos focar as missões que vocês mais gostaram. Eu já, na prática, eu já falei a missão que eu mais gostei, pra mim é a primeira, cara. Porque vocês sabem como programador de jogos e essas coisas, mano, eu fico maravilhado quando eu vejo um negócio desse, de verdade mesmo, eu fico falando, caralho, olha, os caras pensaram nisso, fizeram até isso. Pra mim é a primeira fase, que é o que te joga dentro de tudo aquilo logo depois da abertura e tudo mais. Agora, que fases para as senhoras que marcaram de alguma forma ou fizeram algo bacana nessas missõezinhas lindas contra os nossos odiados nazistinhas. Senhor Wesley, pode começar.
É, eu ia falar mesmo. Eu gosto daquela, eu acho que a segunda missão, que você tá meio que num subterrâneo, parece um labirinto. E começa a vir cachorro também. Aí você fica... Aí, tipo, e eles vêm, não aleatoriamente, mas de todos os lados, né? E você, o efeito sonoro é muito bom, que você consegue meio que ouvir o cachorro latino, ó, que nem esse, tá vendo? Ó, efeito ao vivo, ó. Caralho. É que eu pedi, ó, pra ajudar. Ó, é assim. Aí você vê, tipo, aí o cachorro vindo, você tem que ficar olhando pra todo lado e você vê o cachorro vindo. É, você vê que eles soltam, né? Normalmente ele tá andando nazista do lado do cachorro, ó. Aí você vê o nazista solto do cachorro e ele vindo pra cima de você, mano. É muito foda aquela missão, eu gosto demais. E também porque você fica meio, entre aspas, perdido, né? Porque você não tem um mapa, você só tem uma bússola lá. Então você tem que se virar lá dentro e que nem teve a vez que eu fui jogar agora, cheguei até o fim da missão, mas deu missão falhada, tive que começar tudo de novo. Porque eu não terminei toda a lista de missão, né, que você tem que fazer pra passar a fase.
É, no subterrâneo lá, que é você enfrenta os cachorros e os agentes da Gestalt, que é a força policial nazista aí. Eu gosto bastante da quarta missão, porque é quando você vai disfarçado lá dentro do forte de Schmeiser. Que chama Schmeiser.
Tem que dar bem de chato
falando. Acho que é Fort Schmeisen.
Eu ia falar
Fort
essa
of Pain. Que é Fort of Pain. Que é onde Chaza! Era produzido o.
Susto, era mano.
Produzido o gás de mostarda. E o começo dessa missão é bem legal, porque você tem as torres. Não torres, você tem aquelas metralhadoras que ficam naquelas muretas. E a primeira parte da missão você tem que destruir um escuta. Escuta, eu acho que é esse o nome. É um avião que solta bombas, que destrói tudo. Uma das armas mais fortes aí da força nazista. E você vai indo e vai descendo, né? Até lá embaixo. E você vai descendo pra caralho, velho. Vai pra baixo mesmo. Muito legal, cara. É muito bem feito essa parte do ambiente mesmo. Você vai lá embaixo pra matar os... Aí tem uns cientistas lá, tirando você, aqueles filha da puta. Eles ficam com a arminha assim, falam, eu me rendo. Você vira as costas, te dá um tiro nas costas, filha da puta. Eu só meti a bala naqueles lazarentos. Mas é bem legal, cara, essa parte. E tem uns caras de pijama. Parece que os caras estão de pijama. Mas é aquelas roupas anti-gás, tá ligado? Mas parece que eles estão de pijama. É bem legal essa missão.
Cara, eu gosto bastante da segunda missão também, que o Wesley já falou. Então não vou entrar muito em detalhe, mas algumas partes que eu gosto bastante também são as que você fica disfarçado de algum oficial alemão. Aí você tem meio que um gameplay mais de stealth ali, todo aquele negócio de você ter que mostrar o papel pros malucos, aí às vezes é um oficial maior que você, o filho da puta começa a gritar, começa a dar tiro. É uma desgraça.
É, porque é na terceira e na quarta missão que tem essa missão de... Mas, cara, sabe o que é interessante? Você tem as estrelinhas lá, né? E quando você for melhor, você ganha 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela só.
É legal falar que se tirar 3 estrelas, você ganha uma medalha de honra, né? Aí isso, o nome do jogo.
Isso, você tem que tirar 3 estrelas em todos. Mas, às vezes, não faz muito sentido, porque que nem nessa missão de undercover. Pra você ganhar as 3 estrelas, você tem que matar todo mundo. Não pode deixar ninguém vivo. Falei, nossa, undercover pra caramba, né? Mas é da hora matar. Eu lembro que tem uma missão que tem... Você tá dentro do submarino, né? E, cara, é muito apertado lá no submarino. Eu tinha 30 granadas. Falei, quer saber? Eu vou passar essa missão inteira só com a granada. Cara, só... Porque eu não conseguia. Eu tentava passar a missão, não, eu matava todo mundo e não tirava. Só tirava 2 estrelas. Aí eu matei todo mundo com a granada. Pá! Saí tirando granada. Era muito... Nossa, eu tinha que ter filmado, cara. Muito foda. Matei todo mundo com as granadas, cara. Aí tirei 3 estrelas. E quando você ganha a medalha, você desbloqueia um segredo. Aí você pode utilizar o segredo, que é as balas ricocheteiam, essas coisas.
Acho que tem munição infinita também. Tem até pra deixar os inimigos mais difíceis também, eu acho.
Mecânica. Uma coisa que é bastante interessante. Daí eu já jogo pro meu amiguinho Francesco, que ele gosta dessas coisas aí. Ele é o profissional. Cara, tem arma pra cacete. Ele que já é o destruidor das pessoas na granada. Só explode na fase toda. Aquela caça incessante pela bazuca que a gente sempre faz em toda a fase. Que o que a gente mais quer é usar bazuca. A coisa mais divertida daquela porra é a bazuca. Você acerta o cara, todo mundo gritando, coisa linda. Já junto de toda a mecânica, de todas essas armas, com um sistema que você tinha falado, que é de andar e mirar, que era muito bom no Medal of Honor. Isso junto com a quantidade de arma e a variação de tiro e essas coisas, cara, é fantástico. Pode desenvolver isso aí. Quantas armas tem no jogo? Quais são as armas? Você lembra?
Cara, tem uma lista aqui. Tem uma lista aqui. As americanas, tem a M1 Garante, tem a Colt, tem a M1903A5 Springfield, que eu acho que é um rifle. Essas duas que eu falei é tudo pistola. Tem a M1A1 Thompson, que esse aqui eu sei que é metralhadora. Essa Browning é aquelas metralhadoras, assault rifle, automatic rifle, é aquela que você pega mais ou menos na quinta fase, que é um rifle com umas perninhas na frente que usa pra estacionar no lugar. A Winchester, é a Model 12 Shotgun, que é a 12. Aí você tem a granada normal, que é a MK2. Aí você tem a bazuca, M9A1 bazuca. Essa High Standard HDM, não sei, vou clicar aqui pra ver. Aí tem as German, que é a MP40, que é a metralhadora, ou MP, deixa eu ver, MP40, acho que é a metralhadora, é isso mesmo. Walther, que é uma P38, também não sei o que é, uma carabina, uma Panzerschreck, só o inimigo usa, essa desgraça de Panzerschreck, é o lança-míssil, né? Puta, cara, quando o inimigo começa a usar lança-míssil, te mata numa bala só, meu amigo, seu coração começa a disparar, porque a qualquer momento você pode morrer, cara. É uma desgraça. Aí você tem a Steel Hand Granate, que é aquela amassador de batata.
É aquela granada.
Essa granadinha que eu usei lá no submarino. MG42 deve ser uma metralhadora também. É uma metralhadora de assault rifle. E as armas basicamente essas daqui, cara, que tem.
Basicamente não, dá uma lista completa do negócio. Eu não entendo nada de arma.
Eu entendo algumas coisinhas só.
É legal porque na variação dessas armas todas você vai acabar usando, né? Vai ter acho que uma ou outra que você vai sempre ficar com ela. porque não tem como. Tipo, no começo é, é aquele rifle, né, o primeirinho. Mas depois a missão começa a vir muito inimigo junto, você não tem como você ir com ela. Você vai ter que ir com uma metralhadora ou com alguma outra arma.
É que o jogo, ele já te dá as armas que você pode utilizar em cada missão, né? Tipo, você começa...
É, mas se eu não me engano, algumas você consegue pegar, né, no meio da
missão. Ah, não, sim, não. Sim, sim. Você consegue pegar lá na... Mas é tipo, é só uma variação de armas, entendeu?
Ah, sim, sim,
você não consegue, tipo, que nem quando você tá disfarçado de alemão, você não consegue pegar nenhuma arma americana. Só as armas de alemão. Porque, por causa do disfarce, né? A metralhadora alemã é uma bosta, mas também... É aquela que parece um trenzinho, você já viu já? Tipo, ela parece um tubo de metal assim, com um biquinho assim. É feia pra caralho, mas os caras ficam aqui. Arma boa é a arma russa, né? A
K-47. Ah, bonito.
Só aquela porra tira o bar da lama, bicho. Você é louco, cara. Aquela
só arma que aí não dá pra ser da guerra, né? 47 a AK.
Meu amigo,
essa foi boa, fato.
gostei. Momento. Nosso momento pra ser nosso.
Falando em russo aí, cara, tem uma foto lá no final do jogo que tá o Churchill, o outro cara que eu acho que é algum francês lá, e o. Como chama lá o bigodão? Ah, o
Stalin. É o Churchill, o Reagan e o Stalin.
É.
Que é a foto emblemática deles se juntando lá pra matar
os nazistas começam a criar a arma nuclear, né? Eles falam que eles começam a produzir primeiro a gás de mostarda, que é aquela missão 4, aí você tem a missão 5, que é água pesada, chama Heavy Water, que eles usam pra fazer as bombas de hidrogênio, acho que é. E depois você tem a missão 6, que é invenção, tá? Não sei o que, um mistério. E a 7 é a que você destrói lá. Destrói a
V2.
É isso, é uma missão lá.
É um míssil do Pernalonga, aquele lá, aquela V2, que é o que tem aquele coisinho de final de corrida aí embaixo.
Né? Hoje o Fábio tá inspirado.
Mas vai ali. E pega o cara, é um busca-pé. O...
busca-pé.
Vamos ao impressionante, cara. Música e efeito sonoro. Tinha já falou um bocado de efeito sonoro, mas música. Cara, é uma ópera aquilo. Aquilo é... Você tem certeza... Né? Literalmente, tem certeza absoluta de que... Aquilo foi totalmente composto para aquele tipo de situação. Cara, e nunca é a mesma coisa. Sempre vai, tem uma escalada da música no meio da fase, cara. É fantástico a pegada que os caras fazem.
É que, assim, já era pouco ter um ganhador de Oscar, Steven Spielberg, roteirizando, dirigindo, fazendo tudo do jogo. Aí eles colocaram outro ganhador de Oscar pra fazer a música, que é um cara que ganhou o Oscar com o filme Up, mais um monte de coisa.
Ele é o cara, acho que fez bastante filme da Pixar também, né, depois.
Fez.
Pelo que eu vi, alguma coisa assim.
Qual que é o nome do rapaz? Nós vamos ficar falando do rapaz aqui. Eu também não sei, peraí, deixa eu ver. Vamos procurar aqui. A gente tem que falar o nome das pessoas. Michael Giacchino.
Giacchino. É italiano essa porra.
Giacchino.
20 músicas, cara.
Eu tava procurando a trilha sonora, porque normalmente em jogo de guerra, principalmente com coisa muito frenética, é uma coisa que você não consegue perceber muito, que é a trilha sonora, né? Você tá mais preocupado com os efeitos sonoros, que é bom pra caralho também. É grito pra cacete, ricocheteia, bala pra tudo que é lado, pau fechando, só que as músicas, cara, e conforme você vai andando, e brum, brum, pum, 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 e mano, é uma escalada muito do caralho.
É boa mesmo. É tão boa a música, cara, que às vezes eu sentia que eu tava vendo um filme do Star Wars, cara, da música, a qualidade da música, assim, sabe? O violoncello vai... Tum, turum, 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 tum, tum, turururum. É muito foda, cara, é muito boa a música.
Sim, eles usam aquele... O tamborzinho lá, toda hora. Mano, é tudo muito bem colocadinho, muito bem feito. E é aquele tipo de música que você... Cara, você não... Ele não foi... Como eu poderia tentar colocar isso. Ele não foi feito como, por exemplo, no caso que a gente tinha falado no outro podcast do Legend of Mana, que cada música tem aquele seu teor mais nostálgico, com o qual você lembra. Não, a música do Medal of Honor foi feita para a situação que estava acontecendo, conforme a escalada. Então eles não se preocuparam com como eu posso dizer, com a virtuosidade da música. Ó, falei bonito, ó. A virtuosidade da música. Eles se preocuparam em como a música se encaixaria no jogo. E ficou 100%.
É uma música mais atmosférica, né?
Música, efeitos sonoros, gráfico. Meu caderno tá cheio de xizinho aqui. Vamos. Free speech. Falem o que vocês quiserem, meus queridos. Alguma coisa que este homem careca que vos fala esqueceu.
Os caras gostam de matar cachorro, hein, velho? Os caras adoram a segunda missão porque gostam de matar cachorro, não acredito.
Não, não é isso. Não é isso. É pelo contexto. É porque você, tipo assim, você não espera que vai ter, sabe? Normalmente jogo de guerra, essas coisas assim, tira é só inimigo, né? É arma, arma, bala, bala. Daqui a pouco você ouve o cachorro latino vindo em cima de você. Você fica, caralho, o que tá acontecendo?
Dá uma quebra de, né, de
expectativa. É, dá uma quebra de expectativa. Acho que é por isso tipo, também que eu gosto da segunda missão.
Mas isso é tão filha da puta.
Cachorro.
Não, não é porque matar cachorro, é porque tem essa surpresa do cachorro.
Cadê o John Wick? Chama ele.
Nós estamos tão filha da puta, cara, que eles pegavam, de verdade, isso daí. Os caras pegavam o cachorro, amarravam uma bomba no cachorro e ensinava o cachorro a ir atrás de tanque.
Só que foi meio falho. Eles treinavam os cachorros a ir comer embaixo do tanque, aí eles colocavam a granada no cachorro, ele ia lá embaixo dos tanques querer comer alguma coisa e explodir.
Aí dava errado porque o cachorro não conseguia distinguir qual que era tanque inimigo, qual que era tanque dos aliados. Aí tremia qualquer um, tá ligado?
Meu Deus, é tudo burro.
Esse cara é foda, né?
Cachorro nazista late diferente? Einstein? Não?
É um pastor alemão, não é? É um pastor alemão, aquele lá. É um
pastor alemão. Pastor. O cachorro alemão é pastor.
É. Não, sim, parecia mais um Rottweiler, se não me engano, aquele cachorro vindo.
Como é que é o nome?
Um Rottweiler. Parecia mais um Rottweiler.
Eu jurava que era um desfila.
Ah, não sei, era alguma coisa vindo, correndo. Você fica assustado, você não presta atenção, você quer atirar.
Tá bom, fica aí a dúvida.
Cachorro parecia um demônio, né?
Ainda mais não, é verdade.
Aparecia que
pastor alemão, tem fila, Rottweiler e demônio. Segundo a... Fica aí, pra você julgar, meu querido ouvinte, que cachorro que tinha ali no... Vamos fazer enquete quando sair esse podcast, pra gente saber que tipo de cachorro que tinha. Os cachorros nazistas. Mais alguma coisa?
Acho que não.
Cachorro nazista.
Bom, focamos até os cachorros nazistas. Vamos para as notas desse nosso jogo, Medal of Honor, do PlayStation 1. Pode começar, senhor Comenhar. Pode começar, senhor Francesco, o nosso frontline da Segunda Guerra no Controle 3.
Nossa, frontline. Tô bem na fita. Me dá um medpack e um rifle enferrujado.
Bucha de canhão.
Bucha de canhão.
Bom, cara, o jogo é bem, bem feito, os gráficos são muito interessantes pra época, os efeitos sonoros são fantásticos, a música é muito, muito boa, dá uma atmosfera muito boa ao jogo. Só que a gameplay, cara, ela tem uns problemas aí que nem eu tava contando da questão das balas. Se você não tiver ligando, lógico, o jogo já deixa ligado. Aí o trouxa que sou eu, vou lá e desligo. Não gosto de usar Altaim. Pra quê? Altaim. Pra quê? Disse ele. Pra quê? Pra se fuder. Aí o cara lá no meio do jogo, falei, cara, tá difícil pra caralho essa porra. Mas o orgulho desse filho da puta é muito grande. Não, vou fechar essa merda. Cheguei na última fase, cara. Não deu certo, cara. Não vai. Morri mais de 20 vezes. Não vai. Cara, liga o Altaim. Porque, cara, o jogo é a questão de você estar lá mirando a cabeça do cara e o tiro não pegar, dá muita angústia. Mas por quê? Eu tinha que ter usado desde o começo. Easy Aim chama lá o efeito, lá o negócio que você liga e desliga Mas tem que ter, cara, porque senão o jogo fica muito difícil, porque você depende muito de sorte também. Porque os tiros, eles não seguem, tipo, uma trajetória... Tipo, você tem jogos que tem um... Eu lembro que o CS 1.5, quando você atirava de AK-47, tinha um cara que jogava profissional, que ele tinha decorado o padrão. Então, ele mexia o mouse de acordo com o padrão do tempo de tiro da arma e conseguia atirar tudo na mira, sabe? O cara era foda. Mas o jogo, ele não segue esse ritmo. Eu acho que deve ser algum tipo de comportamento de random, né? Dentro do sistema lá, para que o tiro pegue em vários lugares sem que seja um padrão. Porque, cara, é muito difícil de você se acostumar. Isso que eu jogo CS, cara. Eu jogo CS, você consegue acostumar com os padrões das armas, mas nesse jogo eu não consegui, cara. Então tem que usar o Altair. Mas isso não deixa de ser um jogo divertido, um jogo legal, que você tem que experimentar. Aí, ilustríssimas pessoas que trabalharam nele, como Steven Spielberg, tanto o Michael Giacchino, sei lá, esse Michael. Michael não é o Michael Jackson.
ué!
É porque o Michael Jackson fez a música de um jogo aí, só foi revelado esses tempos atrás.
Mas,
gente, o Sonic
3. Mas se a Sonic música 3. Do jogo de guerra fosse composta por Michael Jackson.
Ia ser foda. You gotta beat it. You gotta beat it. Você tá tirando no pau dos
caras. Ah, eu vou fazer um mod.
Aí eu tiro com a bazuca, faz. Chega lá e explode. Au!
Oh! Who's bad?
Vou ligar. Deixa eu parar de rolar, vai. O jogo é bom, cara, e realmente é um jogo muito bacana pra você jogar, você tem que jogar. Só que, realmente, o que te limita aí é o controle. Eu odeio jogar no controle jogo de FPS, mas não tem como, né? Tem alguns jogos que tem portabilidade, que nem falei, o Quake 2, mas nunca fica muito bom, assim, que nem no PC. E a nota pra mim no jogo é 8,5. É 8,5, pode ser, porque a história que ele vai contando é muito boa, sabe? É bem contada. O jogo ele pode ser o melhor do mundo em gameplay, mas ele é muito interessante nessa questão de você, tipo, atirar nos inimigos, eles fazer uma reação em cada um faz uma reação diferente. Mas, lembre-se, eu ia dar a nota 7 e pouco, ou até pra baixo, por causa que eu não liguei o Altair. Não jogo esse jogo sem Altair. Tem que jogar. 8,5.
Tá certo. Sou 8,5, segundo o senhor Francesco. Que tava ali meio puxando pro 7, ele lembrou do Altair, mandou pro 8,5. Tascou-lhe a nota. Senhor Fábio, senhorita barba mais negra e linda e hidratada com Garnier Fructis de Parapuã. Pode dar sua nota.
Cara, pra mim, o Medal of Honor, ele foi uma... Ele é uma aula de como fazer um FPS direito. Né? E... realmente um dos poucos problemas que ele tem, o Tisco já falou, é a jogabilidade, porque eu também sou acostumado a jogar só no PC. Aí alguns joguinhos eu joguei usando o controle, que você tem que mirar, atirar, sabe? Tanto em primeira quanto em terceira pessoa, mas aí você já é muito difícil de se acostumar, né? Você sair do mouse e ir pro controle. Você pegar ainda depois esse daí, que o controle não tem nada a ver com o que você está acostumado com o jogo de FPS de hoje em dia, mais ou menos, é muito estranho, cara. Mas, para mim, isso daí não diminui nada da qualidade do jogo. O jogo é incrível. Eu acho que é um jogo que todo mundo tem que, pelo menos, tentar jogar alguma vez na vida. E, para mim, eu acho que não dá para dar menos de 9.
9, eita, Fábio Japral, tome 9, tá certinho. Bom, mandar agora pro meu querido senhor Wesley, o rei da uva de Araçatuba.
Da uva?
Eu ia falar mas eu achei que ia ficar
feio. Caralho.
Aí ia ter que censurar, né? Mas agora vai ter que censurar.
Vai ter que censurar, vai ter um pipi.
Vai ter de qualquer jeito.
Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu já vou ser sincerão, eu não sou muito fã de FPS. Porém, todavia, entretanto, eu adoro Medal of Honor. Porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei, o que me impactou bastante foi essa parte de você dar um tiro e cada um tem uma reação. É, o controle não tem como, é limitação da, da geração, né, do controle que tinha, que nem todos eram analógicos. Ele ainda tem essa variação, se você tá no analógico, você ainda consegue, ele tem uma diferença, né? Porém, é muito estranho, porque, por exemplo, o analógico esquerdo, você mexe, se eu não me engano, para cima e para baixo, e você movimenta ele lateralmente. E no direito, se você mexe para os lados, você vai girar a mira, entendeu? Acho que vocês conseguiram me entender. Então, ele é muito, muito estranho, muito estranho. Se ele fosse igual é o padrão de hoje em dia, meu, normal, tá ligado? Mas ele é feito, na verdade, meio que, pelo que eu percebi, uma portabilidade, né? Do controle do digital pro analógico. Então, tinha muito o que fazer.
Mas tem como você mudar, cara. Lá no Options, eu falei. É, você muda, você consegue colocar pra mirar no direito e andar com o esquerdo. Tem como você mudar isso.
Ah, não sabia. Então... Mas eu acho que ele fica mais... É, bom. É porque quem não sabe, não sabe. Então... mas tirando isso, mas por exemplo, dando um exemplo, se você só tem um controle digital e você não tem como, você fica muito, você não tá acostumado. Uhum. O gráfico dele é lindo, o level design também, essa pegada dele não tem um mapa, né, só você, e você ir se virando e vai fazendo a missão. Às vezes eu me perdia muito fácil, dependendo da missão, que nem essa do labirinto. Que tanto que eu terminei ele e tive que refazer porque eu não terminei a missão, né? Cheguei no final e missão falhada, tive que voltar. Trilha sonora, não tem nem o que falar. Efeitos sonoros de filme, retirado literalmente de um de filme. Roteiro, a história, como ela é contada, a variação das missões, espionagem. Tem umas outras que é mais que nem essa do labirinto. É você sair andando e atirando tudo que tá andando. Inteligência artificial dos dos inimigos da geração, acho que é o melhor que existe. Não tem outro. Eu lembro que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, que teve uma vez que eu tava, tinha um inimigo de costa, eu dei um tiro, ele olhou pro buraco que ficou na parede, tá ligado? Que ele percebeu que a bala passou por ele e ele ficava olhando assim pelo buraco que ficou na parede, e depois ele virou a cabeça pra me olhar. Eu falei, mano, olha a inteligência artificial desse jogo pra um jogo de PlayStation. Bom, eu não sou muito fã de FPS, mas esse eu tenho que reconhecer que é um dos melhores que tem. Então a minha nota vai ser um 8,5 também.
8,5, aí. Tá aí, só elogios, os homens rasgadores de seda, tá certo. Bom, minha nota é o seguinte. Primeiro, eu queria deixar ao parecer das pessoas... Que eu joguei o jogo 15 minutos. Aí eu sei, mas gordo, tu vai jogar 15 minutos do jogo e vai querer me falar. Eu falo, minha querida, eu conheço esse jogo de trás pra frente. Quando eu era adolescente, eu jogava para um caralho. Até o Chescão vinha aqui em casa, nós jogávamos multiplayer, que a gente nem falou. Multiplayer ali, dividir a tela, bala pra cacete. Mas é a mesma coisa, só a diferença é dividir a tela e um contra o outro e um monte de arma. E escolhe as fases. Multiplayer é isso aí, é divertido pra caramba. Eu conheço o jogo trás pra frente, o 1, o 2, até mais ainda. Só que acontece, minha querida senhora, eu tenho cinetose. Quando eu era mais jovem, era bem mais suportável. Hoje, meu amigo, eu joguei 15 minutos do jogo, eu juro pra você que eu achava que eu ia vomitar no teclado. Conforme a câmera vai rodando, começa a me dar um suador gelado, a mão começa a gelar e suo o controle inteiro. A câmera não me ajuda, cara. Na hora que ele dá aquela virada... meu Deus do céu. Eu vi que um cara tava atirando atrás de mim, eu virei... Dei aquele... Falei, não, hora de parar. Vou colocar como defeito? Nunca. Isso é eu que tenho problema com isso. Isso aí é só eu que sou idiota. É um problema comigo, não é com o jogo. O jogo é fantástico. E já joguei muito Medal of Honor. E... A coisa que me dá problema é a história. A história é aquele negócio. Cada um tem a sua forma de ver, de contar, não sei o que. O que não deveria, porque história é um negócio concreto que a gente vê na escola, não sei o que, mas todo mundo tem aquele seu jeito. A história conta muito aquele fator que fala que isso, quem salvou a guerra e o mundo foi os americanos. Pra mim, tem esse negócio é muitíssimo errado. Mas a gente já tá acostumado com todos os filmes de guerra que existem do planeta. E todos os americanos vai lá, um americano e destrói 795 pessoas com um clipe e um palito de dente, né? Mas tudo bem, também vamos relevar. De resto, só elogio. É tudo que eu falei, o que eu acho fantástico, a inteligência artificial, tudo o que tem no jogo. Eu vou, junto com o meu amigo Fábio, 9. Eu vou dar nota 9 para este lindo joguinho. Bom, 8,5, 9, 9, tira maior, arranca menor, fica uma nota 8,5 e uma nota 9. Vocês querem botar um 8.7/25 ou vocês querem arredondar para cima ou para baixo? Então vai, 8.7/25. Ninguém fala nada.
8.7.
8.88.
Certo. Pronto. Nota do controle 3, 8.88.8.0, que você pode arredondar pra cima e pra baixo conforme o tanto que você vai gostar do seu jogo. Isso aqui, quem manda é você, meu querido ouvinte. Você que é o nosso chefe. É você que manda. Você fala, a gente só obedece, meu querido. Vamos se despedir aí dos nossos ouvintes, nossas pessoas tão amadas aí. Pode começar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência e tchau.
Uma boa noite, aqui foi o Fábio e cuidado com os cachorros nazistas, pô.
Aqui foi o Francisco, uma boa tarde, bom dia, boa noite, o que vocês quiserem aí. E até a próxima e who's back?
A Sandra! Vocês viram? Vocês entenderam o que eu falei? Não entenderam, vão ter que aprender aí alemão. Então não posso fazer nada. Bom, www.controle3.com.br é o nosso site. É tipo ali a nossa raiz, a nossa espinha dorsal. Você entrou lá, você vai achar a gente. Você tá lá. Bonito. E segundo informações externas, você coloca ali controle 3 tudo juntinho, bonitinho. Vai aparecer no Google ali, ó. Já é Facebook e Instagram. Então nós
estamos chique, estamos chique, estamos chique.
Chique demais. Por que choras, jovem nerd?
Bom. Olô!
Ah! Quem dera. Bom, é isso aí. Spotify, Deezer, iTunes, programa do Selvagem, do SBT, Domingo Legal, onde você quiser, tão aí, é nóis,
no muito Cassinão.
Obrigado,
Cassinão,
Cassinão, Cassinão, programa Sabadaço com Gilberto Barros, você encontra lá Controle 3 também, uma boa noite, esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Pode, vocês já tinham começado, pode desenvolver gráfico aí, pelo amor, porque é a coisa mais fantástica que eu já vi de tiro em 32 bits, cara. Bom, ninguém quer falar de gráfico, ninguém quer falar de...
Pô, eu tô voltado aqui por causa da televisão ali, velho.